E o nosso assunto agora é educação. Nós vamos falar sobre o mercado de educação privada no Brasil. Cresceu muito. Quem acompanha a educação desde a década de 90 sabe que várias instituições surgiram. Algumas cresceram, outras desapareceram. Mas uma das que teve maior sucesso nesses 30 anos tem a sua sede em Maringá, é a Unicesumar. A instituição se desdobrou em outros campings, em Londrina, Cascavel, Curitiba, e também tem, inclusive, unidades de polo à distância no exterior. Qual é o futuro da educação privada superior no país? Para falar sobre isso, eu converso com o vice-reitor do Unicesumar, Wilson Matos Filho. Wilson, mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que a gente pode definir o mercado da educação privada no país?
Gilson, é um mercado em transformação. Nós já tínhamos uma série de tendências de mudanças, mas a pandemia acabou antecipando essas tendências. Recentemente saiu um estudo do Banco Mundial que 75 milhões dos atuais empregos eles não existirão mais nos próximos anos, em virtude da robótica, em virtude do advento da tecnologia. Então, o setor de educação hoje vive um momento de inovação, né? Ou ele morre, ou ele se inova para continuar sobrevivendo e formando esse novo profissional que tanto o mercado de trabalho precisa. Mas para inovar, precisa planejar, precisa se organizar. E nem todas as instituições estão atentas e preparadas para esse movimento de inovação, onde tem que trazer novas metodologias ativas de aprendizagem. Hoje existe uma demanda diferente do que era no passado do perfil profissional, sem contar que no Brasil, em especial, nós temos um problema econômico muito grande. Ainda nós temos muitas famílias que sobrevivem do governo, né, que não têm trabalho formal. Então, a educação pode ser esse agente de transformação da sociedade. Só que, para isso, ela também precisa se inovar e repensar o seu modelo educativo.
Quando você fala de mudança, é a relação instituição de ensino-mercado, porque a gente tem hoje muitas críticas à educação que elas estão distantes do mercado. Esse é o futuro?
Com certeza, Gilson. É verdade, historicamente as instituições estiveram muito longe do mercado, principalmente pelas próprias políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da Educação, mas hoje nós temos diretrizes curriculares bem subjetivas, que permite que a escola se inove, que a escola se modernize, que a escola esteja atenta a esse movimento. É o que nós fazemos aqui em nossa instituição. Hoje nós sentamos com os sindicatos, com os segmentos econômicos de cada área, para entender o perfil profissional que eles precisam, para entender qual é a formação necessária que atenda hoje a tecnologia, o movimento de transformação do mercado de trabalho.
Bom, vocês têm pouco mais de 30 anos de atuação no mercado, cresceram nesses 30 anos, e ao mesmo tempo a instituição teve que se expandir. Aquela história, você cresce, estagna no tamanho que você tem na cidade, você aumenta ela e se transforma numa rede nacional. E vocês conseguiram ficar aí entre as 10 maiores do país, entre as privadas estão entre as 5 maiores, e nós percebemos que houve muita fusão de instituições, e o desaparecimento de outras instituições também. Como é que está o Unicesumar dentro desse mercado? Qual é o tamanho do empreendimento e qual é a relação do empreendimento com outras instituições e também aonde vai se crescer nesse mercado?
Ô Gilson, a Unicesumar se destacou ao longo desses últimos 30 anos. Hoje nós estamos entre quinto e sexto lugar entre os maiores grupos educacionais do Brasil. São 2.500 instituições. Nós somos a quinta maior, com 320 mil alunos. Como você disse no início, estamos presentes hoje com campos presenciais no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul, com vários campos, e temos mais de 750 polos de educação à distância, inclusive polos internacionais. Hoje nós atendemos a população brasileira nos Estados Unidos, em Dubai, em Genebra, na Suíça, agora abrimos um polo na Inglaterra, ou seja, estamos expandindo a nossa marca, a nossa educação para o Brasil e para o mundo. Mas o grande diferencial do Unicesumar, que nós construímos nesses últimos 30 anos, não é nem só o nosso tamanho e a nossa presença global, mas a qualidade. De todos esses 10 principais players no Brasil, nós somos o que temos a maior avaliação no Ministério da Educação, tanto no Enem, no ENAD, que avalia o conhecimento adquirido pelos alunos, quanto nos insumos, o corpo docente, a capacitação do corpo docente, a titulação, a infraestrutura. E esse tem sido o principal diferencial da Unicesumar ao longo dessa história, que permitiu sustentar esse número de 330 mil alunos. Porque nós sabemos que na prestação de serviço é complexo manter qualidade com uma escala tão grande. Nós temos rompido essa barreira, sendo esse o principal diferencial da Unicesumar. E o mercado está muito aquecido, o mercado está tendo muitas fusões, aquisições, compras, como você disse, muitas instituições fechando, principalmente em virtude da pandemia, e a Unicesumar está atenta a esse movimento. Hoje nós buscamos um financiamento internacional para que a gente possa continuar o nosso movimento de expansão. Até aqui nós crescemos de forma orgânica, né, por si só. Importante destacar, Gilson, que dos 10 players, os maiores do Brasil, nós somos o único que está numa cidade do interior. Todos os outros nasceram nas capitais, em grandes centros. Então o desafio é maior ainda. Isso para o desenvolvimento de Maringá e da região noroeste do Paraná é fantástico. Hoje, o nosso grande piloto é o reitor, meu pai, professor Wilson Matos, mas nós temos quase 4 mil colaboradores. Acredito que a Unicesumar é o maior empregador privado hoje do município de Maringá. Dos 4 mil colaboradores, 3.600 estão aqui na sede de Maringá, onde nós temos a nossa central de serviços compartilhados, e daqui nós fazemos a gestão de toda essa rede que hoje é global.
Agora vou tocar em dois assuntos. Primeiro, pandemia. Você falou que a pandemia, de certa forma, mudou a realidade das instituições de ensino. Tinha gente preparada, tinha gente não. Eu lembro que no começo da pandemia, aquele corre-corre, o que faz, o que não faz, como é que se sai do ensino presencial para o ensino à distância, hoje se fala de ensino híbrido. Como é que vai ficar isso? Porque eu já ouvi dizer, alguns dizerem para mim assim, ó, acabou o ensino presencial, vai ser muito raro a instituição de ensino presencial. Outros falam, não, o ensino híbrido vai dar certo. Tem gente que questiona. Qual é o futuro da educação quando se pensa pós-pandemia?
Ô Gilson, a hora que nós avaliamos os mercados desenvolvidos, pega a educação europeia, a educação americana, lá já há muito tempo é um modelo híbrido, onde o aluno vai para a universidade, ele fica 7-8 horas por dia dentro do campus universitário, mas ele tem metodologias ativas diferenciadas. Ele tem momento de aulas em grupos pequenos, tem momento de aulas em auditórios, tem momento de estudo na biblioteca, tem momento de aulas de educação à distância. Então, nós acreditamos que isso que já acontece em países desenvolvidos vai vir para o Brasil. Nós não teremos mais esse modelo de EAD puro, que só no Brasil tem também, 100% online, e nem esse presencial, né, com aulas de segunda a sexta, centralizada no professor, onde o professor é o único protagonista. Então, hoje a gente está mudando para um modelo híbrido, onde nós vamos trazer uma flexibilidade, onde o aluno poderá escolher como estudar, aonde estudar, ao mesmo tempo dentro do campus da universidade. Então, assim, nós não temos um modelo que faliu no presencial ou no EAD, mas nós passamos por uma transformação que foi antecipada por essa pandemia. Foi um desafio muito grande, principalmente para as instituições que não tinham educação à distância. No caso da Unicesumar, que já tinha um grande EAD, nós conseguimos rapidamente mudar para o modelo online, sincrônico, para atender essa questão da pandemia. Mas muitas instituições demoraram 30, 60, 90 dias, até hoje estão com dificuldades de oferecer uma aula de qualidade e um trabalho de qualidade aos seus alunos. Mas nós vimos muitas transformações nesses últimos 12 meses, e com certeza o ensino presencial não será mais o mesmo. Mas uma certeza nós temos, Gilson, que é na universidade, que é na sala de aula, que nós podemos moldar este futuro, né, para atender o mercado de trabalho, para preparar um cidadão que realmente possa fazer diferença, que seja líder. Né, antigamente a gente formava pessoas muito focadas em questões técnicas, e hoje a gente fala em soft skills, em formação por competências. Existem algumas competências necessárias para o mercado de trabalho, comunicação, trabalho em grupo, que foge daquela grade, daquilo que é imposto muitas vezes pelo próprio Ministério da Educação, que deve ser a formação.
Bom, agora eu vou te fazer duas perguntas. Uma delas vai ser uma saia justa, mas a outra a gente pode fazer uma conversa um pouco mais amena. É o seguinte, vocês cresceram muito, como você mesmo falou, a sede da Unicesumar em Maringá, e a gente tem na história da economia da cidade muitas empresas que cresceram também, foram grandes empresas, e transferiram suas sedes daqui. Muitos se justificavam assim, a empresa cresceu tanto que Maringá não dá suporte para você manter uma sede. Isso mudou? O futuro do Unicesumar, de repente, começa aqui, mas não termina aqui?
Nós já discutimos bastante sobre isso, Gilson. Muitas vezes, de levar um escritório, levar a reitoria para São Paulo, para Brasília, onde nós vamos muito, em virtude dessa relação com o governo federal. Mas essa visão associativista, essa visão cooperativista, que é muito forte, né, e o nosso trabalho aqui na sociedade não nos permite sairmos aqui de Maringá. Né, então, já estudamos, já fomos provocados pelo mercado. Hoje, esses principais players estão em São Paulo, né, eles acabam mudando a sua sede para São Paulo, mesmo alguns que são do Norte, Nordeste. Então, a sede administrativa, onde as coisas acontecem. Mas o nosso bairrismo não permite que a gente faça um movimento como esse. Né? Nós vivemos a nossa sociedade, nós contribuímos não só através da Unicesumar, mas participamos no sindicato, no Rotary, na ASSIM, no CODEM, tantas entidades. Né? Então, não há essa pretensão no momento de tirarmos a sede daqui da cidade de Maringá.
Pergunta para a gente encerrar, que agora é a hora de eu fazer uma saia justa contigo. A gente sabe que a história do Unicesumar tem a fundação do reitor, né, o professor Wilson, fundou o Unicesumar, também tem a presença do professor Cláudio, também foi um dos parceiros da fundação, e tem toda uma associação de investidores do Unicesumar. A gente conhece muito a direção dos Matos, da sua família, em relação ao Unicesumar. E empresa familiar, a gente sabe, tem a hora de que cresce, pode ter também um grande estímulo para o envolvimento dos herdeiros, também pode ter aquela coisa de, tipo, eu não quero fazer mais isso, vou procurar outra coisa para mim. E vocês têm uma empresa de tamanho nacional e com perspectiva de ser internacional. Como é que se concilia a empresa familiar e o grande negócio do tamanho desse?
Gilson, esse é um desafio muito grande. Eu acho que o principal diferencial para responder a sua pergunta é a nossa instituição, ela é gerida por educadores. O meu pai, o professor Cláudio, os quatro sócios, são quatro famílias que iniciaram a instituição, todos vieram da área de educação, professores da rede pública, do ensino superior, da educação básica. Então, primeiro, existe uma vocação, né? Porque, lamentavelmente, grande parte das instituições do Brasil, elas são geridas por empresários que estão à frente do setor de educação. Então, no nosso caso, a família Matos, que é administradora da instituição, que representa as famílias, o meu pai conseguiu envolver os filhos desde pequeno. Né, da importância da educação, da importância do conhecimento, da importância de nós mesmos estudarmos. Fiz dois mestrados, várias pós-graduação. Então, nós também conseguimos nos apaixonar. E quando a gente vê esse movimento de primeira para segunda geração, muitas vezes a venda de uma companhia, repassar ou mudar, o reitor conseguiu preparar os seus filhos para dar continuidade a este legado. Então, sim, nós temos um desafio, é um desafio grande, a gestão familiar, mas ao mesmo tempo uma gestão familiar organizada, profissionalizada, com pessoas com vocação, ela é muito difícil de competir no mercado. E é o que nós vivemos aqui hoje. Meu irmão cuida da operação da educação à distância, o William, minha irmã cuida da área de pesquisa, como universidade que nós transformamos no ano passado, temos que ter um programa forte de mestrados e doutorados. Nós somos cristãos, temos um trabalho daquilo que a gente acredita aqui dentro da instituição muito forte, e o Wesley, que é meu irmão pastor, ele cuida dessa área de desenvolvimento institucional, e eu sou o vice-reitor, que comecei mais jovem, junto com o meu pai, e juntos administramos essa instituição. Então esse é um grande diferencial também da nossa instituição, onde o reitor conseguiu, o fundador principal, preparar esse processo de sucessão. Nós vimos muitas instituições hoje sendo vendidas do setor de educação porque não houve essa preparação da segunda geração.
Wilson Matos Filho, muito obrigado por essa conversa, sucesso e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson, um abraço.
Eu conversei com o vice-reitor do Unicesumar, instituição que cresceu, hoje está entre as cinco maiores instituições de ensino do país, é uma empresa que tem investimentos em todo o país, principalmente no ensino à distância, mas também presencial e no exterior.